Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. A Estância. Parte 2. O dia o sol derrama luz sobre o deserto que é tão selvagem como o pote. Assim como o deserto recebe a luz do sol, do mesmo modo o índio recebe de Tupã, não o morinho, então vê que sente. Que o ensina a ser fiel à sua palavra. Sabeis em que direção fica Ibiapaba? Para lá do rio Canindé e do rio Aracatiaçu e as altas montanhas Azaquem do rio Jacurutu, por detrás dos rios Curimatan, Jatobá e Jure, está o Ipu, além é a grande serra da Iapaba. Seríeis contentes em guiar-nos em uma excursão a essa serra? Já disse que sou aliado do chefe português. E vós, Jacaúna?
Não chegue o sol a se esconder de trás, serreiras que no serranvês, e guir para Ibiapaba.
Se esta for a vontade do chefe em Boaba, retruja Caúna. Conheceis todas estas cercanias? Perguntou o Deissarto ao que acabava de falhar. O gavião bate as e voa. Saltando de palmeira e almeira, de serrote em serrote, vai pousar no mais alto pipico das brenhas, olha daí para as esplanadas, para a espessura, para o marvé, para as barrancas, 162 os índios dos Jaguaribe, Carpas, planícies e penedias. Jacaúna é filho do deserto como o gavião, tem subido ao cimo das ingazeiras, do piraó mais alto do Barturité, rios e despenhadeiros, cavernas de onças, amigas e inimigas povoações. Tudo Jacaúna viu desde a foz do Mosró, do Jaguaribe, do Ceará do Acaracu, do Parnariba desde a Serra do Apode até as do Arari e da Ibiapaba. Gloria a Pote e a Jacaúna que conhecem os sertões do Ceará. Disse Martifaf. Há muitas tribos inimigas da nação Potiuara. Pergun Coelho. Há nas margens do Jaguaribe a tribo Euaracate. De que Jaguari dos chefe?
Beundufis.
De que nação?
Taiara.
São fortes for. Herapuor que domina as aldeias da Ibiapaba, Jaguari, no Aracacavente, também o El é, mais ainda o Ejurupare, guerreiro afamado desta tribo. Poti e Jacaúna usar atacar Irapum. Poti e Jacaúna são bravos, chefe branco. Poti temos de brevemente partir à conquista da Grande Serra. Oito índios do Jaguaribe 163 reclama. Porém, a prudência as tribos dos dois grandes chefes aliados os acompa, nem na importante exploração. Breve estarão nos arraias do gueiro branco as tribos de Jacaúna e de Pote. Quando o sol os declinar, eles partirão para o Acaracu e de lá conduzirão seus irmãos. Na colônia não havia pessoa em quem se pudesse medir o pravê-la brilhante a aquisição devida a Martin. Ora, Martin não era um rapaz vulgar. A prudência em conduzir-se com os vagens deu-lhe causa a prestar serviços de tal ordem que lhe mereceram em 1610 a nomeação de capitão-mor do Ceará por Felipe I. Mas não antecipemos. Todos se davam parabéns a si mesmos. Tamanho sucesso abria a porta a auspiciosas esperanças que mais ou menos cedo se deveriam realizar, saíam os índios e entrava Vraimont.
Sabeis, capitão, que partimos breve em explorar extensões? Perguntou o Coelho.
Ah, sim, dou-vos felicitações, sairemos desta apatia.
Ainda bem. Que selvagens são esses que se retiram?
Dou chefes putiuarras, conquista dos pacificamente por Martin, que acabam de jurar-nos aliança ofensiva e defensiva.
164 os índios do Joinville, que dizeis de daquele dialecto do doutor Deissarto, já estáis tão senhor do Guarani. Digo que já o falais tão bem, que não vos será difícil compor um dicionário desde idioma, obra de que a posteridade sentirá a lacuna.
Dai seria importância a isso, doutor.
Gracejais. E um sorriso sarcástico despontou-lhe e passou rápido nos lábios. Não, não gracejo, tenho o bom senso de não gracejar com o que é serio e útil. Zero Guarani é uma língua como qualquer outra. Que está no interesse da civilização são senão da ciência evitar que desapareça da face da terra.
Que dizes, Catarina? Dirigiu-se o capitão à sua esposa com um sorriso meigo.
Vós bem sabeis, senhor, que sou da opinião do doutor Deissarto. O que sei, e melhor, é que tem sangue Guarani em tuas veias, minha querida Catarina. Replicou o Coelho, cada vez mais a favel. Ora, tanto bastar para que lhe defendeses esta causa.
Bela Carina, eis um anjo.
Tenho também sangue português, senhor?
Sim, mas não é osso teu lado fraco.
E o ótimo índios do Jawa e o Baian, toda a defesa devo ser feita a pró do outro.
Seria galante reduzir a caqueres atidos de cula vez os assobio e as arengas dos macacos.
Tarefa em prova.
Enganais ovos, meu amigo. Bem se assemelha o Guarani ao Inhau idioma que corre em todo o noroeste da Ásia. E até hoje ainda ninguém lembrou-se de qualificar de língua de monos ou a língua dos xins. Com este povo hei notado que tem as nações da América diferentes. Pontos de contato bem sensíveis para escaparem a uma observação mais detida. Zero tipo de ambos é evidentemente o raungolico. Quando me demoro na observação destes fatos, minha razão é naturalmente impelida a crer que em epochas que se perdem nas noites tenebrosas dos tempos, hordas nômades, descendo das altas montanhas do Eblonó, custeando o mar da Weosk, vieram povoar as vastíssimas solidões ao pé das montanhas rochosas, e dissendo-lhe encher mais tarde, depois de longos anos ambos os com os continentes, ligados pelo Panamá, até esbarrarem cansadas no Cabo Horn de fronte dos pesados gelos do Círculo Polar Antártico. Só assim me parece poder explicar-se a transplantação do tipo asiático para a América, e com ele língua e costumes. Língua de monos, chamais vós.
Mas esses homens nobres, que acabam 166 os índios do Jaguaribe, de jurar-vos amizade do modo mais ingênuo e solene, não podem chamar-se bujos. Confiais ou não em sua palavra tão livremente empenhada? Quero ouvir, Raymond.
A respeito do valor da língua tutúpica ou a respeito da aliança jurada pelos Búgria?
De uma e outra coisa, acode dei sarto.
Quanto à primeira questão, é meu parecer que não valeria a pena dar-lhe uma gramática. Penso, ao contrário, que o rei deve rir e a mandar fazer obrigatória nas escolas que Nir houvesse do fundar nestas possessões da América. Se o Brasil possui uma língua, que seja ela cultivada, mantendo-se assim, por um lado, o caráter dos incolas primevos, e por outro se enriquecendo o catálogo linguístico.
Que achais ainda escassa, já tão abundante múdio de idiomas e patuás, que correm, como arroios que se entrelavam e se cortam? Perguntou ele.
Em matéria de língua pensara, eu se deveria empregar esforço para fazer que só uma fosse falada em todo o mundo. Acudiu Raymond.
E contra as sagradas escrituras, capitão? Observou o doutor.
A torre de Bapazeiro, oito índios, o Jaguaribe e um jet, Bel protesta contra semelhante asserção.
Além do que seria a baldada tentativa.
Qual delas se admitiria com universal, destinada a servir de laço único entre todas as nações?
A francesa, diríeis vós.
A espanhola, me adiantaria eu.
A tupibo lembramos, chefes que saíram agora de aqui.
O Lacresce, cada língua tem suas belezas, que cada povo quiser era naturalmente convar por justo e louvável egoísmo.
Importando a adopção de uma língua geral aniquilamen, tu forçado dessas sagradas relíquias de cada povo, pergunto.
Quem teria força para tornar a adopção obrigatória?
Insana tentativa.
Impossível absurdo.
Mas deixemos de parte a questão secundaria.
Que importância ligais à união com esses homens?
Doutor, e fora lícito haver duas opiniões sobre tal ponto.
Eles devem servir-nos de luz e de amparo nas excursões.
Respondeu Raymond.
Confiais na fidelidade deles, interrogou o capitão Mor.
Confio, com as devidas precauções.
Vê ainda bem que vos não esqueceu a restrição.
Fazer entrar pode, Martim.
Disse Coelho para o rapazito português que se achegava do grupo.
160 e os índios do Jagualmumbi.
O que desfazer, capitão? Perguntou Raymond.
Ouviu a respeito da derrota a seguir.
Martim saiu e tornou pouco depois com o chefe Putuarra.
Destaca-se o ponto negro.
Potemos-nos de empreender um longo e arriscado trajeto.
Potem nada teme, seu arco e sua freixas, seus sonhos e sua vida. Eis todo o seu haver.
E tudo está à disposição do guerreiro estranho, a quem jurou amizade.
Bem sei, é mesmo para dar mais luz entre as armas do chefe Potiuarra, alimentar seus sonhos felizes, garantir sua tão preciosa vida que devemos prudentemente assentar no ruoteiro da viagem.
Conheço todo o sertão, todas as veredas, todas as gurgués.
Quem é que dirige a multidão?
O chefe Brão Poto?
Um e outro ou qualquer dos dois,
respondeu Coelho.
Isso é, porém, o que menos importa.
O essencial é de tir, é achar de antemão a derrota mais breve, mais fácil.
170 índios do Iauaribi.
Mais gura juízo dos conhecedores dos lugares das circunstâncias.
Qual é o parecer do chefe Putiuara?
Se fosse Poti tivesse de dirigir a multidão, seu rumo seria este e tomar as grandes igaras e voar à foz do Acaracu,
caminhar pelas verdes margens até as fraldas da Meruoca, subir em direção do nascente do rio até a serra da Biapina. Adiante se a ti, rãs das grandes alturas, se acamam as férteis e savanas da Ibiapaba.
Não, chefe Putiuara, diz Vraimon, o índio fitou o francês. Seu olhar era uma interrogação sarcástica pela ciência topográfica deia e homem que ousava contra real.
Ousadi de certo.
Pote quero ouvir ver o guerreiro amigo do chefe branco, de cabelos da Dacolô.
Vraimon te falou.
A derrota natural esta. Subir para o centro até a nascente do Ceará, rumo do noroeste, atravessar a serra do Baturité, ladear o rio Canindé, galgar a serra do Quixeramobim, passar o rio deste nome, demandar o nascente do Acaracu, subiru, subirá e Ibiapaba. O selvagem deu ao semblante uma expressão de espanto.
Bem conhece os sertões do Coará, os índios do Jaguaribe, 171 guerreiro amigo do chefe Emboaba, só não conhece Irapuon, nem seus guerreiros, nem seus amigos, nem seus aliados, outras tantas feras e mais do que estas cascarniceiros destínados que correm nos bosques.
Que fale sempre o chefe Putiuara, é nosso prazer ouvi-o.
Votou Coelho, há quem o selvagem apare uma elevação moral considerável.
Vastos são os domínios do chefe Tabaiara. São seus guerreiros muitas vezes, mais que todos os que têm o chefe português na foz do Ceará.
Os cajueiros florearam e vieram e eram depois muitas luas, tornaram a se cobrir de flores e outras tantas luas subiram no céu.
Chegou outra vez a feliz estação para eles e o mesmo número delas passou por cima das nossas cabeças.
Tantas luas vieram quantas são as tábuas do Irapuão.
Guerreiro branco, esta derrota é má.
Pote conhece o Vossior, ele é forte e tem ardes de guerra como Nemum.
Em cada um dos pontos
que o guerreiro acabou de indicar, tem Irapuão fortificações invencíveis.
Vraimont empalideceu.
Quem o disse a Pote?
O chefe Putiuara se preocupa de uma visão.
Toreló.
E costumes de todos os povos do mundo, mesmo mais belicosos, só se fortiuzinhos do Jaguaribe,